partir das 21h, você vai AM, FM, canal de YouTube do Esporte da Pan, canal de YouTube da Pan News, você vai ter na Panflix, que é maravilhosa, você vai ter a melhor transmissão do rádio brasileiro, Nilson César, Vampeta, Mauro Betti, Márcio Espímpolo, vai ser uma transmissão bárbara. Jogasse, a gente vai falar já já do jogo, tecnicamente, quem tá faltando, quem tá chegando, que é muito legal. Mas eu queria falar um pouquinho, porque são os times que vão mudar, eu entendo, tenho quase certeza disso, que o panorama, que eles vão ocupar lugar de times que teoricamente são grandes, mas que só grande tem só o nome, né, ultimamente. Dois times que estão mudando o panorama. Acho que Ceará, Bahia, Fortaleza e Red Bull vão ser os grandes do futuro no futebol brasileiro. O Red Bull, sem dúvida. E os outros estão tão bem organizados, tão bem assentados, que eles vão começar a ganhar espaço. A briga pelo rebaixamento vai ser uma coisa que não vai existir para eles. E o Atlético Paranaense, esse já até está
à frente.
Numa situação maior. Dois times muito bem organizados, muito bem dirigidos. O Bahia e o Ceará decidiram ontem a Copa do Nordeste, que é um sucesso. A Champions League é um sucesso, e deu o Ceará. Ceará bicampeão, invicto e tal. O que vocês podem falar sobre essa Copa do Nordeste e mais uma vez o bicampeonato do time do Ceará? E o Roger ficou em segundo.
Uma coisa que é interessante, eu acho que o futebol brasileiro passa por uma mudança muito grande na hierarquia, na ordem das forças, na divisão de forças, e porque não tem como fugir do futebol profissional. Então quem não seguir vai ficar para trás, e quem seguir vai crescer. Eu não sei se esses times do Nordeste, o Fortaleza, o Bahia, o Ceará, que são times bem administrados, os de Recife, por exemplo, não são. Você vê o Santa Cruz na Série C de novo, né? Ele estava na D, foi para A e já voltou para C. O Sport é um time que tem sérios problemas financeiros também, o Náutico também. E, então, os dois cearenses e o Bahia, o Vitória é outro que está quebrado financeiramente, eles são times que se destacam hoje na região Nordeste, e até pouco tempo os times do Nordeste entravam na Série A só para não cair. Ainda o primeiro objetivo da maioria deles é esse. O Ceará, por exemplo, ano passado não caiu por muito pouco. O Fortaleza ficou em nono. O Fortaleza fez uma bela campanha. O Bahia, ele já está 3 anos seguidos sem brigar para não cair. Que ele já começa até a sonhar com uma Libertadores, se abrir vaga. Ano passado foi até o oitavo. O Fortaleza ficou uma posição da Libertadores. O Bahia começa já a pensar em coisas assim. Sul-Americana, ele está todo ano na Sul-Americana. Fez algumas boas campanhas em Copa do Brasil. Acho difícil que eles cheguem a um patamar de lutar por título no pontos corridos, porque aí depende muito de grana, e grana da TV eles ganham menos, eles têm algumas dificuldades de arrecadação que um Flamengo, por exemplo, que hoje é o grande time do país, não tem. E outros times aqui têm potencial de arrecadação e administram mal, também não adianta. Mas hoje eu acho muito mais fácil o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, o Santos, o Cruzeiro já está na Série B, eu acho muito mais fácil que esses times que eu citei briguem para não cair do que o Bahia, por exemplo, do que o Fortaleza. Se for colocar uma hierarquia, eu acho que o Fortaleza tem muito menos chance de cair do que o Vasco, por exemplo. E isso já é uma realidade, não é uma coisa pontual.
Bruno, nós estamos falando de uma coisa assim, tipo, tem um jogador de nível médio para cima, que ele tem a opção, ele tem um empresário. E aí o empresário tem uma proposta do Vasco, do Fluminense, do Fortaleza, do Bahia, do Red Bull. Antes você fala, bom, Vasco e Botafogo, Fluminense. Hoje, eu duvido que esse empresário, na dúvida, vá optar por esses três times, que são históricos, maravilhosos, mas que estão numa decadência enorme.
A gente está vendo isso acontecer, claro. Até com grandes clubes como São Paulo Futebol Clube. O Palmeiras passou por um momento onde os empresários preferiam que os jogadores fossem para outra equipe, ao invés de jogar no Palmeiras pela fase que o Palmeiras estava vivendo. Corinthians já passou por isso, São Paulo já passou por isso, mas eu me preocupo muito com a questão do futuro. Tomara de verdade, Flávio, que esse pensamento que está tomando conta dessas equipes como Bahia, Fortaleza, o Bahia é impressionante mesmo. Eu fui para Salvador há um pouco tempo atrás, até a torcida tá vendo de outra maneira. Tá vendo de maneira.
Vitória, admira o presidente do Bahia. Ele passa na rua, os caras do Vitória aplaudem.
Não, mas primeiro foi o passo de pegar a arena, né? O Bahia, ele é o time que administra a arena lá a Fonte Nova, lá em Salvador. Vitória, como o Bruno disse, está abandonado. Vitória está largado. Então, tomara que os clubes continuem com esse pensamento. A minha preocupação é uma gestão posterior vir e derrubar tudo que foi criado. Isso acontece.
No Bahia já é a segunda gestão, no Fortaleza também, né?
Sim.
Já está na segunda etapa.
Então, mas isso não é nenhuma coisa também que a gente não viu no futebol brasileiro. Sim, a gente já viu isso acontecer também no futebol brasileiro. Então, eu acho ótimo. E também acho que essas equipes aí não vão entrar apenas para brigar, para fugir do rebaixamento mais. É pensar em Sul-Americana, pensar em beliscar uma Libertadores, até porque a Libertadores dá vaga pra todo mundo, né?
Isso, verdade, você é tá essa. Falando, por isso que eu confio no Red Bull, que o Red Bull não tem essa história.
Eu
o
acho
Red Bull
que,
tem um CEO, mas posso falar, erro.
Eu acho que o Red Bull, isso é uma opinião assim, minha, eu acho que o Red Bull vai chegar a esse ponto de conquistar uma Libertadores, de brigar por um título paulista de forma mais firme, mas eu acho que essas equipes, Fortaleza, Bahia, ainda estão à frente do Red Bull. É porque elas já têm a massa. Ele já tem a massa que é importante, Flávio, pro giro da grana. É importante, Flávio. Você contar com a massa. Mas senão não teria sentido ter futebol, Flávio.
Se você não cria nenhum tipo
de simpatia de torcida por um clube.
Sim, eles até querem sentido, ter. Mas não é crucial.
Entre empresas
não,
só.
Mas aí é que tá. O Red Bull, a Red Bull, né, empresa, não é fundamental. Eles querem, claro que eles querem, é óbvio. Eles querem ter uma coisa, é necessário. Tanto é que eles escolheram uma cidade onde só tinha um time, né? Quiseram como que deixa Jundiaí e tal. É. Mas não depende disso.
Não, mas ajuda.
Não depende.
Isso não depende. Ó, por exemplo, Fortaleza, no momento depende disso.
Claro.
O Fortaleza depende da massa, porque a maior receita do Fortaleza hoje vem da torcida.
E eles estão sabendo usar o marketing.
Exatamente.
De uma maneira brilhante.
Então,
mas eu quero dizer, no caso do Red Bull, é uma empresa. E eles fazem grandes negócios. Contrata um jogador jovem, vende, ganha um dinheiro enorme, joga o jogador lá para a Europa. Quer dizer, eles têm um projeto de trabalho que extrapola. Por exemplo, o Red Bull não está nem aí com o negócio de televisão. Pode negociar ou pode não negociar. Não faz diferença. Isso, essa independência é ótima. Essa independência.
Uma coisa de jogador, alguns exemplos de jogadores que já optaram por clubes do Nordeste, ao invés de clubes do Rio, por exemplo, Daniel Meia. Ele era titular do Fluminense, ele foi pro Bahia. Ele quis ir pro Bahia. Ele não renovou com o Fluminense e foi pro Bahia. Tem o Michel, volante, que está no Fortaleza, que era do Grêmio. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Ele tinha a proposta do Vasco e do Fortaleza. Ele foi pro Fortaleza. É a garantia, vou receber em dia.
O próprio Rogério, o pior negócio que ele fez foi sair
Foi pro Cruzeiro. Foi muito ruim pra ele. Aqui, ali no Fortaleza, ele tem uma ótima relação com o presidente e tinha a porta aberta pra voltar. Mas ali ele poderia ter complicado a carreira dele naquela escolha.
Eu acho um erro estratégico uma empresa que vai abrir um mercado assim no futebol, ele optar para assumir um time que não tenha torcida grande. Eu vejo um peso muito grande, porque além de torcedor,
mas a torcida não vem com as vitórias?
Depende, Flávio.
Lá na Áustria,
São Caetano que eles pegaram... foi pra final de Libertadores, ganhou tudo e a torcida continua mesmo.
Mas ele morreu. Se ele tivesse continuado, hoje ele já teria uma torcida.
Vira-casaca,
porque eles não torciam pro São Caetano.
Não creio.
São Caetano não existia quando eles eram.
Olhando pro interesse,
você falou isso, que a Ponte não quis, não sei o quê. Imagina o Red Bull assumindo a Ponte, o Guarani.
Seria maravilhoso.
Seria uma maravilha.
Mas a vitória, eu acho
que. Nada contra a Bragança ali,
não. As vitórias atraem torcida. Eu tô falando jovem, eu tô falando de uma coisa de médio e longo prazo. Se o Red Bull ganha uma coisa, ganha outra, ele vai acabar.
Agora em relação à final ontem, assim, é até duro você criticar a qualidade do jogo pelas circunstâncias, né? Que todo mundo voltou aí a treinar, mano, não há tempo, né? Você vê o Bahia, por exemplo, tem um grande potencial de crescimento, né? Ontem quem viu o jogo viu lá Rodriguinho, Cleison, o Fernandão jogando porque o Gilberto tá machucado. E tantos outros jogadores ali. Você vê o Ceará que está apresentando esse menino Kleber, que veio lá de uma segunda divisão, 1,95m, bom na bola aérea, e que promete fazer sucesso aí no campeonato. O Guto fez um grande trabalho chegando a essa decisão. O Ceará ganhou os dois jogos, né? 3-1 no primeiro, 1-0 ontem. Tecnicamente, é duro criticar, mas eu não gostei do jogo, tecnicamente, mas não desmerece essa grande conquista.
Foi o último jogo do futebol brasileiro que você gostou tecnicamente falando. Tira o Flamengo fora disso, que o Flamengo jogo dele, ele contra ele, tem alto nível.
Nessa
segunda passagem.
Jogo legal, jogo bacana, tecnicamente falando.
Você tava comigo nesse jogo e a gente ficou surpreso, apesar de tudo, e justamente por isso, porque os dois estavam com a mentalidade de jogar por jogar. Santos e Ponte Preta, pra mim, foi um bom jogo agora.
Então,
é agora, porque, nós vimos então, a Ponte Preta é no primeiro minuto metendo uma bola na travessão.
Mas é porque a gente tá esperando uma porcaria tão grande que quando os caras saem atacando, você se surpreende.
Foi bom jogo.
Tecnicamente.
Tecnicamente, esperar um Barcelona e Real Madrid.
Foi o que eu falei pro Zé. Qual o último jogo tecnicamente bacana que a gente viu? Talvez tenha sido aquele Flamengo e Santos.
Foi jogar.
O Ronaldinho e o Neymar.
Não. Teve um jogo depois. Foi fantástico agora, eu tô tentando lembrar, cara.
Foi Grêmio e alguém, não foi?
Foi envolvendo o Flamengo, acho.
Acho que nos últimos anos, alguns bons times que a gente teve aqui. O Grêmio teve,
teve um bom time.
Bom time. Grêmio teve
um
bom
time.
Santos teve.
Flamengo teve
um bom time. O Corinthians teve. O Corinthians de 2015 era muito bom.
O Atlético Mineiro teve um bom momento também. E eu acho que vai voltar a ter com o Sampaoli.
Sim, o Atlético pode ser um time bom.
Eu acho que esse Campeonato Brasileiro... Muito pelo Flamengo, hein? Muito pelo que o Flamengo
ele tá
fez
puxando
ano passado.
Todo mundo, claro.
Ó, o Atlético Mineiro pode ter um bom desempenho, o Flamengo vai ter um bom desempenho. Eu tenho preocupações com os times de São Paulo.
Sim.
De bom desempenho, de um bom futebol, de apresentar algo diferente.
Um time que eu acho muito bom é o Internacional também.
Porque eu apostava no Palmeiras, assim, pelo elenco, mas o Palmeiras ainda não tá vendo encantar.
O Santos tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ser rebaixado.
Mas veja bem.
Ele tá fazendo um esforço e não tá conseguindo, mas uma hora consegue.
O São Paulo, né? São Paulo, se recuperar o futebol de antes da parada e consertar a parte defensiva, a transição defensiva, pode jogar um bom
teve
futebol.
Teve bons momentos.
O Palmeiras não fez o jogo Palmeiras e Ponte Preta agora, recente, mostrou que eles que o Palmeiras pode jogar muito mais.
Foi bom, né,
não
velho?
Foi um jogo ruim, foi um jogo razoavelmente bom, né? Pelas circunstâncias.
Não foi um jogo
Flávio.
Ruim, não, mas entendeu, Zé?
Pelas circunstâncias.
O que a gente tá querendo é uma coisa muito maior
mas,
que isso.
Mas a gente vai poder ver isso num Brasileirão, Flávio.
Podemos
pode,
ter.
Mas no passado o nível foi bem ruim.
O Flamengo destoou e o resto
mas, não. Mas muitos clubes estão em alerta.
O Grêmio já tem há algum tempo tem jogado bem. Sim. Né? Às vezes cai um pouquinho e tal, mas na média...
O Santos campeonato e acho que o Atlético pode fazer com o mesmo cara.
Eu acho que nós vamos ter aí 4, 5 times mostrando bom futebol
aí
nesse
quando
campeonato.
Quando jogarem entre eles podem dar bom jogo.
A gente pode confiar que os times do São Paulo, onde ele estiver, e com o elenco que ele tiver...
A gente quer jogo.
Você vai ver jogo legal. Desculpa,
eu sou muito exigente. Eu quero jogo bonito, quero jogo legal.
Todo mundo quer,
aí,
claro,
não quer, não. Muita gente fala assim, conseguindo resultado, tá bom. Eu não acho. É uma exceção de saco. Tira para o ímpar.
Mas uma mudança pra gente vê isso no futebol brasileiro, não é uma mudança simples que você vai chegar pros caras e falar assim, ó, olha, vamos jogar bola porque vocês têm condições de jogar. Não. A mudança vai ter que vir da raiz mesmo.
Gente, mas peraí,
a mudança vai ter que vir do comando, da direção.
Não é bom ouvir da imprensa também?
De tocar
no momento
isso.
Que o Thiago Nunes chega e quer fazer um time um pouco mais
não, mas aí
todo mundo fala assim, não, tá mexendo com a raiz do Corinthians,
falar,
o Corinthians é um time defensivo. Quase que tá enchendo o saco do cara porque ele tem que jogar feio.
Mas
temos que falar também, ajudar os
eu
caras,
eu acho que
né?
Existem dois exagero de tudo que é lado. Esse exagero que você tá falando é que a gente é conservador demais em alguns momentos. Esse exagero. E exagero também em achar que todos estão preparados para aquela mudança.
Mas nós temos que apoiar quem tá querendo fazer alguma coisa para melhorar. O Corinthians é rei tal. Então o que é o Corinthians? Tem que jogar fechado, dando o bicão para frente e fazer 1-0 com um gol de cabeça
não
do
pode
jogo.
Achar também
saco,
que,
gente.
Você não pode achar também que a gente tem 2-3 caras só que podem mudar o futebol. Tem mais pessoas
as
capazes
pessoas
de mudar.
As pessoas que comecem, que tentem fazer alguma coisa, eu acho que ele tem que ser apoiado. Agora, também acho que esses caras, eles têm uma cabeça tão boa que eles querem que se dane, não fiquem nem acompanhando. Mas entendo que pô, quando você tem um Cudê que quer melhorar, quando você tem o São Paulo que quer melhorar, o Jorge Jesus, se ele não ganhasse os jogos, ele ia tomar porrada.
O Diniz, se não ganhar 3 jogos Lourdes. Aqui no Brasileiro, sim, ele vai embora de São Paulo.
Muito por causa da imprensa. Porque quer que jogue recuado.
Não
é verdade isso?
Não, mas você não pode cobrar.
Mas
ninguém quer um jogo recuado.
É sim.
Então eu vou falar por mim, Flávio.
Quantas vezes você ouviu falar que o Thiago Nunes está errado porque ele mandou o time do Corinthians pra frente?
Então, mas eu vou falar por mim.
Agora tá certo. Agora essa porcaria que ele tá jogando, bicão pra frente, o Ederson chutando de
lado. Agora é emergencial, Flávio.
É isso,
agora é emergencial.
Eu vou falar
tentando sobreviver.
É jogar todo mundo fechado.
Os caras têm equilíbrio total também? Não tem.
Eu acho que a mudança virá dos estrangeiros. E não porque eles são melhores. Às vezes pode até ser. E porque eles não têm preocupação em manter o emprego.
Eles não estão nem
eles
aí.
Não tão,
eles não, nem
o Jorge
empresa,
Jesus,
saber,
ele está no Flamengo. Se não desse certo no Flamengo, ele voltaria para Portugal. São Paulo, se não deu certo no Santos, no Atlético, ele volta, ele tem mercado em outros lugares. Claro. O Cudê também, o Cudê foi campeão argentino ano passado, com o Racing. Aí tem essa preocupação. Acho que tem técnicos brasileiros com boas ideias. Só que eles são meio que assim, eles são tolhidos pelo sistema. É. E o sistema inclui imprensa, torcida, dirigente, todo mundo.
Fala assim.
É, o cara, assim, se... O Corinthians, o Thiago Nunes. O Corinthians, ele teve a intenção de mudar estilo. Se ele teve a intenção de mudar estilo, você vai... Thiago, você vai trabalhar um ano. Eu quero mudar estilo. Se fosse só para manter o que vinha fazendo,
claro,
ele não devia demitir o Carilli.
Claro.
Porém, hoje, muito, não sei se tem alguma realidade nisso ou uma especulação, mas muita gente está falando que o São Paulo pode tirar o Diniz para trazer o Mano Menezes. Cara, quem contrata o Diniz não pode contratar o Mano Menezes. Como também quem contrata o Mano Menezes não pode contratar o Diniz.
Isso é padrão. É,
mas é por isso que está de lixo. Mas está um lixo, nós temos que cobrar melhoria.
Você não tem uma ideia fixa do que você vai fazer.
Mas aí é lixo. Aí é gestão lixo.
Você fica muito refém de título.
É gestão lixo.
Mas, por exemplo, olha o São Paulo. O São Paulo não está... Dói no coração do Lian escutar isso aí, mas é verdade. O São Paulo não está refém de nada há muito tempo.
De nada.
Mas
o São Paulo já teve...
O São Paulo não está conseguindo ser
gestão de lixo.
O São Paulo já teve de todos os estilos de técnico.
Todos!
Por isso que é um tipo de jogador.
Dirigente, bro.
Jogador, isso que é um lixo. Se você não criar uma situação e apostar nessa situação, o Daniel Alves foi brilhante ontem. E não é Diniz, é qualquer. Olha, o São Paulo vai daqui pra frente contratar o Celso Roth, vai jogar fechado e contra-atacando. Deixa o cara trabalhar 3, 4 anos. Sim. Senão, não tem como fazer.
Se o São Paulo trouxer o Mano.
Deixa okay,
a partir de agora, o que a gente quer é esse isso, estilo.
É verdade, mas se, agora, quando você
chega... Mas se o Mano
agora,
perder agora, três jogos, você vai tirar o Mano?
Você pega e fala assim... Ah, você ouve o Raí fala assim... Não, eu acho que tem que dar mais força. Você ouve o Pássaro, mesma coisa. Você ouve o jogador, mesma coisa. Aí quem está pressionando? Quem está pressionando? São três setores que estão pressionando. Alguma parte da torcida, nem tanto. Conselheiros que não entendem nada de nada e imprensa. Se o dirigente ceder a isso, é um banana, porque ele não pode ouvir conselheiro, imprensa e uma parte de torcida, porque senão ele não sabe o que ele
mas
quer fazer.
Mas qual é o tempo que você precisa dar para um treinador?
No mínimo
um ano. Eu acho que um ano
no mínimo. Então,
um
ano. Vamos então entrar chegar no consenso. Passou esse um ano, não obteve resultado.
Aí no fim do ano você
optar por outra estratégia. Mas dentro,
ou não, ou seguir a mesma linha com outra pessoa.
Não, você tem uma ideia. Você vai entender que aquela pessoa não é a pessoa, é a ideia.
Mas aquilo, quando o Bruno fala, sai o Diniz, entra o Mano. É ridículo, você não sabe o que você tá fazendo.
Como
seria
o contrário
também. Isso aí é uma coisa de
idiota. Como se o técnico, fosse humano e você demite, ele traz o Diniz.
O que eu acho que o treinador geralmente ele assume um desafio gigantesco quando ele chega num time. E as pessoas querem que ele resolva problemas de décadas sozinho. Que ele resolva tudo.
São Paulo é muito isso.
Então, tem um lado do São Paulo que eu acho que está bem claro que o Fernandes sabe fazer esse futebol legal de ver na parte ofensiva. Falta um balanço defensivo, uma organização defensiva, que pode vir com, sei lá, uma conversa com participação da diretoria, quem sabe sugestão para um assistente que tenha essa característica, que possa acrescentar um pouco mais. Os próprios jogadores podem contribuir. Ou seja,
você precisa.
O que atrapalha muito é essa coisa de sai ou fica. Você só tem uma solução. Ou mantém o cara ou demite o cara. Há outras soluções. É. O Thiago Nunes, ele entrou para fazer uma mudança tão grande do Corinthians que você não pode acreditar que vai ser de uma hora para outra e muitas vezes sem ter time para isso. Sem jogadores com característica para isso.
E aí quem decide isso são conselheiros.
Você sabe quantos jogadores que atenderiam essas características para mudar o que ele quer, que ele pediu e que não vieram? Você sabe quantos jogadores? A gente não sabe exatamente isso. Ou seja, aí emergencialmente agora precisava lutar. Não cair no Paulista. Tentar classificar, que era importante. Aí, de repente, ele fala, vou me adaptar aqui, vou salvar esse mês, esse campeonato.
Eu faço assim direto. Quer lixo? Pegue lixo. Bom, vamos falar da decisão. Tem favorito o jogo de hoje, senhores? Alguns detalhes, o Luxemburgo nunca venceu em Itaquera. Jô é considerado talismã, já marcou 5 vezes contra o rival. Felipe Melo provavelmente estará fora. Quando o Felipe Melo não joga, normalmente por suspensão, dificilmente o Palmeiras ganha decisões, quanto o Grêmio foi assim, quanto o próprio Corinthians foi assim, tinha sido expulso, né? E não jogou. Enfim, tem
uma. Posso colocar mais um aí?
Pode, deve.
Dudu também não faz parte mais desse elenco e não estará nessa decisão.
Pois é.
Pesa demais o Dudu fora do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que contratar um substituto urgente para ocupar esse espaço do Dudu, que eu acho que vai retornar ao Palmeiras. Acho que não vai demorar para retornar pro Palmeiras, não. Eu acho que ele saiu muito pelo que aconteceu nesse momento da vida pessoal dele, não fazia parte dos planos do Palmeiras perder ele agora, não?
Existe uma cláusula de compra ou não?
Existe, sim.
Existe, mas eu acho que não é obrigatória.
É.
Acho que não é aquela coisa de compra obrigatória, mas tem um valor fixado.
Faz tantos jogos, compra, não acho que não tem isso aí.
Mas tem um valor
que fixado. Pode voltar se quiser, pode depender dele.
Eu acho que depende dele. Mas, Flávio, esse jogo aí, deixando de lado a questão técnica que a gente está sentindo falta, e também muito pelo que a gente está vivendo, né, da pandemia, sim, é difícil você cobrar um desempenho também à altura. A gente não está vendo isso nem no futebol europeu acontecer, né? A gente está vendo os times não atuando que poderiam atuar no futebol europeu. Aqui, então, a situação é mais dramática ainda. Eu tenho a esperança, Flávio, de tudo aquilo, sabe? Botar em campo toda a história, a camisa de Corinthians, a camisa do Palmeiras. Se for pesar o elenco, pra mim, favorito é o Palmeiras. Hoje eu vou dar uma de Zé Manuel.
São dois jogos,
eu vou dar uma de Zé porque eu vou ficar meio no murinho isso aí, ó. E são dois jogos.
Eu jamais fico no muro.
E são dois jogos.
Normalmente,
quem ganha melhor quem ganha é o melhor.
É, o Palmeiras é melhor.
O Palmeiras, na minha opinião, tem um elenco melhor do que o Corinthians. Só que não tem aí dois jogadores que eu citei. Tudo bem que o Dudu já não faz parte desse elenco, mas o Dudu e o Felipe Melo, que são dois jogadores importantíssimos. Só que tem aquilo que você fala do Corinthians em Campeonato Paulista, e é real. O Corinthians em Campeonato Paulista é especialista, não precisa nem ser em Campeonato Paulista. O Corinthians, quando chega numa decisão, ganha muita força, pesa. O Corinthians pode se tornar tetracampeão paulista. Isso é o Paulinho. O Lian que lembra bastante aí, que pode igualar o paulistano, né? Com essa conquista. É um jogo muito aberto. E eu acho que teremos dois jogos pegados, com pouca qualidade técnica em campo, mais pegados mesmo, e aquele jogo que será decidido nos pênaltis.
Zé? Eu acho que a gente vai ver muito do que vimos no clássico logo na volta. É um jogo equilibrado, mas o Palmeiras melhor. O Corinthians adiantou, avançou em vários aspectos depois daquele jogo. Mas assim, jogar bem mesmo, você vê o Corinthians resgatando essa competitividade. Uma marcação que encaixou, mas ainda falta muita coisa.
Não tomou gol, né, Zé?
Luan, não tomou gol. Luan, um jogador importante que não tá jogando. Assim, os jogadores que estão funcionando bem, estão funcionando melhor taticamente. Mas eu não quero.
O Luan está fazendo exatamente o que ele fazia no Grêmio.
2017 foi o melhor jogador da América.
Então, há 3 anos. 18, 19,
2 anos. Esse aqui seria o.
Quer dizer, então ele está fazendo aquilo que ele fazia no Grêmio. Ele não está. Não enganou ninguém.
O Ramiro tem sido importante. Eu acho que o Ramiro.
O que nós vimos no Grêmio ainda não foi.
O Ramiro voltou bem melhor do que estava antes. É o melhor Ramiro que eu vi com a camisa do Corinthians. É o Ramiro desse momento. O Matheus Vital, surpreendentemente, está jogando bola. É a principal válvula de escape do Corinthians, ali pelo lado esquerdo. Está jogando bem. Acho que o Matheus Vital está jogando bem. Né? O Ederson, que entrou e deu uma consertada ali no meio campo. Acho que o Cantillo é mais jogador ainda. E quem sabe, futuramente, o Corinthians possa encontrar uma dupla ali com o Ederson e com o Cantillo para formar esse meio campo. Não descarto até no decorrer do jogo que o Cantillo entre, por exemplo, no lugar do Luan, que não é o ideal, mas assim, para circunstâncias de jogo. Mas a defesa do Corinthians está bem, o Danilo Avelar entrou como uma luva, se encaixou ali na zaga, faz uma ótima dupla agora com o Gil. Então esse é o Corinthians. Do outro lado, eu acho que o Palmeiras ele tem mais recursos. É assim, os meninos estão muito bem, pelo menos jogaram muito bem na última partida. Como o Corinthians também não voltou jogando aquelas maravilhas, mas contra a Ponte, gostei muito do que eu vi da equipe do Palmeiras. Acho que ele está um passo à frente. A saída do Dudu é uma coisa que a gente vai falar mais vezes, e o Flávio não gosta, porque já foi. Mas
solução. Quem vai fazer muita falta do Palmeiras hoje é o Ademir da Guia.
Também.
Mas Ademir da Guia, o César maluco ali.
Mas é muito recente.
É que o Luxemburgo precisa encontrar uma solução.
O jogador que já foi até logo. Mas o Palmeiras, quando o Neymar se machucou na Copa.
Mas não é o nome, não é o.
2014,
Flávio, começaram o time.
Ah, o Neymar tomaram de 7.
Mas eu vejo, é porque assim, o Luxemburgo ele tinha um jeito pro Palmeiras jogar. Agora ele tem que encontrar uma outra forma sem esse jogador.
É isso aí. Porque
não tem nenhum com a mesma característica, assim, que faça o que ele faz. Assim, pra mim, o favorito para ganhar o título, não quer dizer que vai ganhar, porque futebol é jogado, graças a Deus, né?
Lambaria Pescado,
é jogado. Mas assim, eu vejo vantagem pro Palmeiras. Pra mim, o Palmeiras é favorito. Não é muito assim, mas é favorito contra o Corinthians na final.
Sim, acho que o Palmeiras tem mais jogadores de qualidade, então ele tem de onde tirar um pouquinho mais. Só que assim, no nível que eles apresentaram até agora é muito parecido, né, na volta. Até agora que eu considero essa volta, que teve uma parada muito longa, né, então é quase uma nova temporada. E os times, eles têm algumas deficiências claras e também as suas qualidades estão ficando bem claras. O Corinthians, ele tem um sério problema de velocidade. Ele não tem velocidade, ele é um time muito lento, até porque os seus jogadores de velocidade, nenhum deles é confiável. Nem o Everaldo, nem o Janderson, os outros quase nem jogaram. O Matheus Davó, o Léo Natel, esses aí quase nem jogaram. Então o Corinthians não tem nenhum jogador de velocidade. Ele depende muito de chegar tocando. E aí o Jô é importante, que o Jô segura a bola para os outros chegarem. O Jô tá muito abaixo fisicamente, que é normal, mas ele segura a bola, ele tem uma capacidade de reter a bola que os outros não têm. Aí, por não ter velocidade, ele dependeria ou do individual, aí quem na teoria teria essa qualidade de fazer algo diferente no individual seria o Luan, mas ele não tem feito, e acho que ele vai viver de um lampejo ou outro, ou em outras alternativas. O Corinthians fez 6 gols desde que voltou ao campeonato. 3 do Ederson, de fora da área. 3 de bola parada, de cabeça. 1 do Gil, 1 do Avelar e 1 do Jô.
3 com fora de goleiro, se você contar. Sim. Que o Everton falhou no gol do Gil.
É.
Então, depois teve o frango do Júlio César e teve a falha também no último jogo.
Então,
né?
O Corinthians até agora, ou ele fez gol com o Ederson de fora da área, ou ele fez gol de cabeça. Ok, aí não estou contando. É uma análise, não é crítica. Claro. É uma análise. Porque ele não tem velocidade, por isso que ele não chega. Difícil o Corinthians finalizar de dentro da área, a não ser na bola parada. É muito difícil, porque ele não consegue quebrar a defesa. É um time muito lento, é um time que roda pra lá, roda pra cá e ninguém quebra. Ninguém.
E não é de
dentro.
Hoje isso, hein, Bruno?
Sim, faz tempo. O Fagner consegue quebrar às vezes. Como chegando no fundo, ele consegue às vezes finalizar uma jogada ou dar assistência pra alguém.
O Romero, que o Espínpulo amava, às vezes fazia isso, entendeu?
Às vezes conseguia, no jeito dele. Mas,
no primeiro clássico, a grande sacada do Thiago no primeiro tempo foi essa liberdade do Fagner pela direita ali.
Sim.
Tanto é que ele foi um dos melhores do jogo, depois do Cássio. Né? O Cássio foi o grande destaque.
O armador, né? Salvou do Corinthians é o Fagner. Né? O cara que faz alguma coisa diferente, que tem um passe diferente, que faz uma jogada diferente, é o Fagner. E do outro lado, o Luxemburgo não conseguiu se acertar com nenhum dos meias, com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga, com o Gustavo Scarpa, nenhum deles conseguiu jogar bem. E ele montou um meio com os dois meninos, com o Patrick de Paula e com o Gabriel Menino e com o Ramires. Todos eles são jogadores de transição, de força, de conduzir bola. O Patrick tem um passe bom também, o Gabriel também, só que eles são dinâmicos, eles não são aquele cara de segurar o jogo quando precisa ou acelerar quando precisa. Eles jogam acelerando. Tem bom passe, mas eles jogam acelerando.
São mineiros ainda. Se você pega com
o tempo. E o Ramires sempre foi um cara de aceleração. O Ramires nunca foi. O Ramires sempre foi de força.
Ramiro.
O Ramires, do Palmeiras.
Sempre
foi de força. Então, o Palmeiras é um time que hoje tem muita dificuldade de pausar o jogo quando precisa. O Palmeiras precisa de muito espaço para acelerar. E quando ele não acha esse espaço, ele sofre. Se o Palmeiras sair na frente e tiver espaço, ele dá um passo enorme para ganhar o jogo. Mas se ele não conseguir sair na frente, ele sofre. Ele é um time que corre muito com a bola. Ele não consegue pausar muito o jogo.
E a gente nota que o Palmeiras, né, Fausto? O Luxemburgo tá testando.
Sim.
Ele tá tentando encontrar um time. E ele mesmo falou: time ideal, os jogadores que vão decidir qual o time ideal. Tô dando oportunidade para todo mundo. E ele já jogou de diversas formas. E a última, geralmente o time que funciona ali, né, mais no segundo tempo, porque o Palmeiras tem jogado bem mal no primeiro tempo, tem melhorado no segundo tempo. E aquele time que fecha o jogo, ele dá uma sequência, mais ou menos, claro. Assim para a partida seguinte. Contra a Ponte Preta foi o melhor jogo do Palmeiras nessa volta, com o Patrick jogando muito, com o Gabriel Menino jogando muito e com o Ramires completando ali o meio campo, ainda sem jogar o que ele pode ou o que deve. Será mantido para o jogo de hoje, imagino. Deve continuar ali. Precisa evoluir. Mas assim, tem que ir mexendo aos poucos. E aí ele coloca no segundo tempo o Lucas Lima, coloca o Scarpa, coloca não sei mais quem. Se o cara não entrar bem, não ganha posição pro jogo seguinte. Acho que o Luxemburgo tá esperando. Vamos ver se alguém aí, né, leva um choque de 220 e começa a jogar bola para que eu tenha opção. Sim. Pra dar sequência ao meu trabalho, pra mudar mais alguma coisa.
Se um desses três, o Lucas Lima, o Veiga ou o Scarpa, se um dos três acertasse com regularidade, já facilitaria muito a vida do Luxemburgo, né?
Tem um problema muito sério, nós vamos pro intervalinho, a gente volta pra continuar falando do clássico. Tem muito no futebol aquela coisa do jogador que ele é refém dele mesmo, né? O Luan foi. Faz muito tempo que ele não é. O Lucas Lima foi. Faz muito tempo que ele não é.
Sim.
Rafael Veiga e tal, ele já não... Né,
nem o Ganso foi um parecido com isso.
É, né? Entendeu? Aquele jogador que ele é refém dele mesmo. Ele é comparado com ele mesmo.
Sim.
Ah. E aí não dá, isso, gente.
E eu acho mesmo que tanto o Luan quanto o Lucas Lima, que tiveram bons momentos... Eu não acho que eles vão ter bons momentos, assim, frequentes.
Acho que não volta mais.
Eu acho que vai ter um lampejo ou outro. Vai ter um jogo final. Hoje o Luan jogou bem. Hoje o Lucas jogou bem. Mas, assim, o Luan jogou bem 3 jogos seguidos. O Lucas jogou bem 3 seguidos. Isso acho que não vai rolar.
Os meninos entram e dente rola.
Mas foi num período muito curto, né? Essa queda deles, né?
Então, mas aí, então, e você fica com aquela história. Pô, mas o cara foi, tá foda.
O Luan se dizia que a queda tinha a ver com aquele problema na planta do pé.
Sim.
Que era um problema físico. Se resolvido... se resolvido, é absurdo você imaginar que ele possa recuperar o jogo dele?
É, mas voltar pelo a jogar? Tempo, parece que vai ser difícil. Porque, né, no Grêmio, o menino lá, o Jean-Pierre, atropelou ele, né?
Ganhou a posição de titular.
Chega uma hora que o próprio cara desiste dele mesmo. Tô falando de cabeça, o cara é começa a achar que ele não pode mais.
O Lucas, claro, eu não conheço o Lucas, eu não posso afirmar isso como uma verdade. Seria uma loucura falar, é isso que aconteceu. Acho que ninguém sabe, talvez nem ele saiba. Mas me dá a impressão, é um achismo, claro, com alguma lógica, né? Não tô chutando, é alguma lógica de análise, mas eu não tenho certeza que é isso. É, que eu acho que tem muito a ver com o emocional que o Lucas cria. Pode ter criado uma expectativa gigantesca.
É isso aí.
Teve um momento que ele esteve em seleção brasileira, então ele pensava em jogar uma Copa do Mundo, por exemplo.
Pensava ir pra Europa.
E ele pensou, e ele falou isso várias vezes, jogar num Barcelona. Quando o Neymar tava lá, muita gente falava, o Lucas vai jogar com o Neymar no Barcelona. E hoje isso não vai acontecer, ponto. Não vai rolar.
E Bruno, a cabeça do cara...
Nisso que eu concordo 100% com o Bruno, eu sempre falo isso aqui, o cara cria uma expectativa muito grande em cima dele e os outros criam uma expectativa muito grande. Só que aí também existe um período na vida que de repente, se não surgiu um Barcelona, surgiu ali um clube intermediário do futebol europeu e ele não quis abraçar, também existe essa frustração. Sim. Porque você pensa assim, poxa, eu não fui, sabe? Por quê? Porque eu achei que eu teria que estar no Barcelona. A frustração pra esses caras arrebenta a carreira dos caras.
É um cara, considerando que um jogador de futebol, ele toma perto de 1000 decisões num jogo de futebol. 1000 decisões. Então, se ele não tiver equilibrado psicologicamente, o que eu digo, decisão tipo, vou correr pra direita, pra esquerda, vou dominar, vou passar, até o posicionamento dele. Chega perto de 1000 decisões por jogo. Imagine um cara que não está 100%
focado
e equilibrado mesmo. E não estou falando de desequilíbrio mental, não estou falando de equilíbrio, 100%, bem no foco.
Às vezes imagina isso dificulta um pouquinho a concentração.
Isso. Imagine para um cara que toma 1000 decisões. E aí ele erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira. Tem jogador que é assim, se ele erra primeiro, ele nunca mais entra, entendeu? Vamos pro intervalinho, eu volto com você, tá bom? A gente volta já. De volta com o Esporte em Discussão, Zé Manuel, você ia fazer um adendo e vamos continuar falando do jogo.
A gente tá falando muito de Luan e Lucas Lima. Dois jogadores que não funcionaram. Você pode acrescentar o Scarpa e outros nomes e outros jogadores aí. De repente o cara pode funcionar num contexto em que um time tá super certo e que ele receba uma função para fazer, né? Dá um tapa na bola. A bola vai chegar para você aqui. Quando chegar, você dá um tapa, se movimenta aqui, fazendo coisa específica. De repente o jogador chegou num estágio que não adianta dar responsabilidade para ele fazer o time funcionar, que ele não vai conseguir. Você tem que, tem que dar a função definida pro cara, ó. Você tem característica para fazer isso, então você vai ter que fazer isso, cumpra essa função. E aos poucos ir recuperando só por aí, porque, assim, você imaginar que esses jogadores aí, depois de tanto tempo aí jogando mal, que eles vão se recuperar do dessa nada, forma, né? De botar a camisa e falar, dá a bola aí que eu resolvo, eu acho muito difícil mesmo. Assim, eu abro espaço, talvez, num contexto, num time acertadinho.
Em decisão, como que é? Fazer parte. Fazer gol de título,
como
pode
é,
trazer
Flávio? Vai pro Grêmio que o cara começa a jogar. Vai pro Grêmio,
mas
que
o
os caras
veio
estão
do
jogando
Grêmio.
Ah, mas
o
manda de volta. Manda o Lucas Lima.
O Luan não funcionou no Grêmio. Funcionou maravilhosamente depois caiu.
O Grêmio é um clube que ressuscita os caras, cara. É um negócio
O André não deu certo, véio. O centroavante. Tá dando
uma área. O André é o contrário. O André recebia a bola desses caras, né, meu? O André era outra história. O André recebia a bola do Neymar, pô.
O André é mais um daqueles que tem que ter uma estátua do Neymar em casa. Você não fez jogador de futebol.
Diego Souza que tá indo bem lá, tá bem. Tendo gol.
Tá muito bem.
Aliás, guerreiro no Inter. Vão se enfrentar hoje, né? Guerreiro hoje de um lado, Diego Souza do outro.
Super clássico, né? É. O Grêmio é um time que faz um trabalho bem interessante, né? Até na estabilidade que ele dá ao Renato.
É absurdo, Bruno.
É, e
pro futebol brasileiro, sim, isso é absurdo.
Joga bem, tá sempre competindo. A única coisa que eu discordo do Grêmio, mas eu discordo, a estratégia deles, ok. Eles nem tentarem ganhar o brasileiro, isso eu discordo. É. Acho que eles exageram ano, na, né, prioridade as Copas.
Essa paixão, né, pelas Copas, né?
E Copa, às vezes, é muito, assim, aleatório. Eles ganharam 16 a Copa do Brasil, ganharam 17 a Libertadores. Em 18 não ganharam, em 19 não ganharam. E no brasileiro, se você é forte, você vai chegar.
Eles tiveram a oportunidade de conquistar o brasileiro. Sim. Eles já tiveram oportunidades, assim, claríssimas de conquistar, sim, o brasileiro.
Esse é o melhor time
abriram
do Brasil,
mão. Né? O Santos, uma época, fez isso com o Dorival Júnior. O Santos estava bem no brasileiro, aí acho que era Libertadores América, se eu não estiver enganado.
É, o Dorival ganhou a Copa do Brasil.
Será que foi a Copa do Brasil? Que ele focou só em um campeonato e esqueceu o brasileiro, onde ele estava bem.
Foi 2015, ele meteu o time reserva, priorizando a final, e perdeu a final pro Palmeiras.
Exatamente. E no brasileiro ele acabou ficando no finalzinho, né? Na Libertadores, acho que ele classificou no...
Ele ficou fora da Libertadores.
Ficou fora da Libertadores.
Ele tava brigando pela vaga e meteu o time reserva e perdeu.
Mas uma coisa que eu queria falar dessa final, não sei se você vai propor algum tema aí em relação a isso, é em relação à ausência do Felipe Melo no Palmeiras, por exemplo.
Tá confirmada essa ausência?
Pra hoje acho que sim, né? Ele tá treinando, tá tentando se recuperar pra sábado, pra voltar no sábado.
Se for muscular, esquece. É. Se for muscular, esquece.
Ele postou ontem um vídeo fazendo tratamento no carro. Né? Até no carro a gente faz tratamento pra tentar voltar.
Zé, só um negócio
de tratamento. E a volta do Vinha, né? Pra contrabalancear o Vinha aqui. Que é um ótimo lateral esquerdo, né? Bela contratação essa aí do Palmeiras, né? E apesar de que o Luxemburgo tá falando que o Diogo Barbosa já tá marcando melhor, já, né? A torcida fica sempre com o pé atrás com o Barbosa, né? O Vinha eu acho que é um reforço. Se perde o Felipe Melo, eu acho que perde muito, né? Um jogador pela liderança.
Pela liderança.
Até porque os meninos é quem tem resolvido, né? Então a presença de um cara experiente ali para segurar as broncas é importante, né? A volta do Vinha eu acho que dá ali uma boa opção para do lado esquerdo, até ofensiva do Palmeiras.
Ô Flávio, eu falei aqui ontem no Camisa 10, eu vi uma declaração, acho que é do ex-goleiro Bruno do Palmeiras, que ele fala a respeito do Valdívia. Porque o Valdir ficou com uma fama chinelinho, né? Um cara que se machucava muito. Ele falou que os caras não têm ideia do que ele tomava de infiltrações, do que ele tomava de remédio pra jogar, pra disputar uma partida. Isso é bom o torcedor saber.
O pessoal falava que ele tomava outras coisas, assim.
Ah, então, mas aí então fica muito assim. Eu acho assim.
Que ele era manguaça, é isso?
Eu acho que o cara nunca quer estar fora de um jogo, o cara nunca quer estar fora de uma decisão. Eu não sei, mas isso acontece, porque às vezes o torcedor, às vezes, pega tanto no pé do cara e não tem ideia do que acontece. A gente não sabe o que acontece dentro do clube.
Por isso que você não pode ouvir torcedor. Não pode vir conselheiro, não pode vir imprensa. Você tá lá dentro, você sabe o que tá acontecendo.
Olha que o conselheiro sabe do que tá acontecendo às vezes lá dentro e fala bobagem.
O conselheiro, hein? Normalmente, ele tem algum interesse dele na escola. Então. Tá, põe o outro, põe o meio e tal. Não. Você tem que ter uma convicção do que você tá fazendo e fazer o trabalho do seu jeito. Senão, não adianta nada. A gente vai voltar a falar do clássico, mas eu queria citar mais a bela entrevista que o Daniel Alves deu ontem. Daniel, ele tem uma grande vantagem. Ele fala um monte de bobagem muitas vezes. Mas ultimamente ele tem dado entrevistas que são bastante interessantes. E ontem ele deu uma entrevista que é a entrevista do cara que não depende de nada. Ele está fazendo um trabalho e ele fez algumas declarações importantes que ele deu. Ele não poupou a diretoria, ele criticou o marketing do São Paulo e disse basicamente o seguinte, que ele não ficou frustrado em termos de expectativa com o futebol brasileiro, porque quando ele aceitou voltar para o futebol brasileiro, ele já baixou muito o nível de expectativa dele. E aí, Zé?
Não, de fato, ele falou assim várias coisas e algumas que a gente já sabia, mas impactante vindo dele.
É, de, né, um jogador.
Eu acho, né, que não mediu as palavras ali, ele foi, me parece, bastante sincero, né? Inclusive deu a cara para bater ali, criticando o departamento de marketing, criticando pessoas que remam contra dentro do clube, né, que ao invés de olhar, e eu acho que esse é um grave problema de vários clubes brasileiros e no São Paulo também, às vezes você fala, bom, a disputa política dentro de um clube, com situação, com oposição, pode ser importante, mas assim, na medida em que, por exemplo, a oposição vai impedir que a situação faça coisas erradas aqui, que vai prejudicar o clube. Mas assim, você remar contra o sucesso do time, que é o que o Daniel Alves tentou colocar, eu acho que é gravíssimo e ocorre, é verdadeiro. Não sei se no São Paulo, mas isso ocorre em várias ocasiões, porque pessoas pensam no eu, né, e não na instituição. e não na coletividade.
99% das vezes é isso.
Isso acontece demais. E ele colocou. Ele até falou, vou falar a verdade aqui, pelo menos verdade, eu vou falar. Acho, a defesa dele em relação ao Fernando Diniz, eu acho que tem peso, sim. Né? A torcida gosta do Daniel Alves. Principalmente ele mandou muito bem quando disse, aqui no Brasil eu vou jogar pelo São Paulo. Eu quis jogar no São Paulo, vou jogar no São Paulo. Estava muito zum-zum-zum que ele poderia trocar o São Paulo pelo Flamengo, aquela coisa toda. Eu acho que traz um pouco assim, dá uma certa credibilidade, confiança, até pelo que ele falou no restante da entrevista. Mas eu acho que ele pode dar uma contribuição também nesse trabalho do time em campo, que ele não deu nesse jogo, por exemplo, contra o na eliminação do São Paulo nesse contra não, o Mirassol.
Mas você achou que antes da pausa ele era o principal jogador do campeonato?
Era.
Eu achava, antes da pausa, pra mim,
era
melhor jogador.
Mas num jogo desse, por exemplo, você imagina, pô, se a coisa não tá funcionando, não é só o técnico que pode resolver. Jogador, por exemplo, com a experiência dele, né, também pode ali chamar o time, os companheiros, né, pra posicionar, alguma coisa nesse sentido, e ninguém fez nada. Inclusive
o time ficou assustadão, não fez nada, jogando contra um time de meninos, um time catado. Não foi nenhum jogo.
Mas eu acho que essa entrevista dele, acho que a diretoria de São Paulo devia pegar e analisar seriamente ali.
Ele
falou muitas verdades.
Uma vantagem que ele tem, entra muito no que eu falei, porque que eu acho que os técnicos estrangeiros que podem romper essa coisa de conservadorismo no futebol brasileiro, né? Eu falei, os técnicos estrangeiros podem romper isso porque eles não dependem do emprego aqui, se não der certo ele vai embora, volta pro país dele, vai pra outro lugar. Então eles não ficam preocupados, se eu fizer isso eu vou perder meu emprego. E o Daniel é mais ou menos a mesma coisa. O Daniel não, claro, ele tá ganhando um belíssimo salário, mas ele não precisa do São Paulo. O Daniel, se ele sair do São Paulo, ele tem ainda, ele vai receber bons convites, com certeza. E se ele quiser se aposentar, ele já tá rico, já ganhou tudo, a carreira dele já tá feita. Então ele não precisa de, não é uma coisa, não, eu vou amenizar aqui porque eu preciso.
Mas eu acho que também é uma frustração do Daniel Alves. Ele vem de uma carreira na Europa de muito sucesso e na seleção brasileira. Eu acho que na cabeça dele falou assim, ó, eu vou pro São Paulo, o departamento de marketing vai fazer a situação voar.
Que é o mínimo que você espera,
vão,
né?
Vão vender camisa que, nossa senhora, sócio torcedor vai explodir. Vão
meter uma camisa azul.
Empresas
uma camisa
vão,
que não é de São Paulo. Olha
empresas
que
vão disputar para patrocinar, para fazer parceria. E vai ser um sucesso. Aí chegou e não aconteceu nada.
Isso.
Falou assim, quantos caras não sabem fazer o trabalho
isso
dele?
É bom um jogador também. Desse, mas isso é bom também para que as pessoas, torcedor, não acredite quando o seu clube contrata por um absurdo, aí ele justifica. Não, vou pagar esse salário pro cara, mas vai ter uma empresa que vai me ajudar a pagar. Não acredite nisso, isso aí normalmente é uma cascata enorme. Eu lembro de dois casos no futebol brasileiro que isso funcionou. Ronaldo no Corinthians. Você viu? E Neymar no Santos, quando ele anunciou aquela permanência, o Neymar tinha vários patrocinadores, então o salário dele europeu, ficando aqui, compensava pelos patrocinadores dele. Então esses dois casos realmente funcionaram. Mas mesmo o Daniel, que é um cara gigantesco, ele não tem o apelo de marketing e de tamanho que o Ronaldo tem e que o Neymar tem. É muito difícil você fazer isso.
Mas aí então, o clube não pode. Se é um clube
bem
gerido, ele não pode trazer um jogador com esse custo sem que ele tenha como levantar dinheiro, porque isso é uma irresponsabilidade.
Ele tem que estar tudo pronto. Eu vou pagar tanto pro Daniel e quem vai me ajudar? É a empresa tal, essa outra empresa. A vantagem será essa. E não assim, eu vou trazer, depois eu vou atrás de alguém para pagar.
O Daniel tem uma vantagem também, Bruno. O Daniel, não depende do momento para ele falar. Quando ele estava no Barcelona, o que ele dava de declarações também era um negócio incrível. O Daniel falava mesmo no Barcelona. Na saída dele do Barcelona, quando ele falou que ele não se sentia prestigiado no Barcelona em alguns determinados momentos. Então o Daniel é um cara que fala mesmo. O Daniel não é um cara que tem muito, que pensa muito para falar com relação a essas coisas, não. Agora, eu concordo com todos vocês. Se a diretoria do São Paulo pegasse a entrevista dele, e vamos tirar as coisas boas aí, porque tem coisas positivas aí pra gente começar a aprender e melhorar. Bastante. Entendeu? O Daniel fala muita abobrinha também, já falou muita abobrinha. Mas é um cara conhecedor de futebol, é um cara que permaneceu por muito tempo. É a mesma coisa que você ouvir um Roberto Carlos da vida, que ficou um tempão no Real Madrid, fez uma história maravilhosa.
Tá lá ainda.
Tá no Real Madrid. Então, aliás, Flávio, eu vou falar um negócio pra você, é que poucos se interessam por isso, mas um dos meus grandes sonhos, assim, de ver no futebol brasileiro, um dia, é o que você vai falar, eu sei até a tua resposta, os caras não estão nem aí, papapá, mas eu gostaria que tivesse uma comissão, cara, de 15 a 20 jogadores, assim, que fizeram carreiras, assim, brilhantes fora, pra tentar ajudar o futebol brasileiro. caras com interesse mesmo. Ruim, caras bem bancados.
Uma liga que bancasse isso.
Não, mas uns caras que não se preocupassem na questão mais financeira. Lógico, todos deveriam ganhar. Mas que fosse criado um grupo como esse. Um Roberto Carlos da vida. Claro. Um Mauro Silva, que está na federação. Caras experientes, rodados. Rivaldo, que jogou um tempão. Você pega esses caras. E pega mais os caras mais experientes, mais velhos também. Eu acho que seria tão bom pro futebol. E eu não vejo isso. Isso de maneira aberta, evoluir, Flávio. Claro, sabe, de maneira evoluir, aberta, porque a gente vê muitos cursos na CBF, a gente vê muita preparação para técnico, enfim, mas assim, algo aberto.
Gestão.
Sabe, uma coisa.
Gestão,
uma
que coisa é o pior que, problema, você não tem muita
que
coisa.
Nós pudéssemos até ser convidados para ouvir.
Não, eu não.
Não.
Não, eu tô fora. Eu tô abrindo mão do convite.
Ah, cara. Tá. Não, eu gostaria de ouvir esses caras.
Eu gostaria de ouvir os caras, mas não lá. Se for na CBF,
Não tô falando na CBF. A gente pudesse ouvir o que é feito, sabe?
Aprender com os caras.
Isso, eles trazerem.
Aprende muito.
O Roberto Carlos traz um cara lá do Real Madrid, que tá há anos lá no Real Madrid. É legal ouvir o cara. Isso nós não temos no Brasil.
Nada, autossuficiência.
A gente não tem no Brasil isso.
Não ouvir ninguém.
Eu pego no pé, eu não costumo, eu gosto muito das coisas daqui, acho que tem muita coisa errada também, mas eu acho pra aprender o que custa você ir atrás desses caras pra um dia fazer algo diferente, lógico, sabe?
Lógico.
Eu não sei, mas
até porque as grandes cabeças daqui, em muitos casos, os caras levam pra lá. É uma questão de humildade. Você tem que, o que você tem dificuldade, você tem que saber. Mas aqui os caras acham que não precisa saber nada, não precisa aprender nada. Aliás, os caras não gostam de estudo. O estudo aqui é visto assim, como um cara que estuda
recentemente
pouco,
eu tive,
não é muito respeitado.
Assim, né? Recentemente eu tive com, você tá um jogador brasileiro, eu tive com o Juninho Pernambucano assim por mais de uma hora, Juan, na França, com o Juan. Juan eu convivi até mais, que a gente tava no mesmo grupo ali, a gente convivia
Juan, ao dirigente do
zagueiro,
Flamengo.
Almoçava zagueiro. Com o Juan, assim, a gente convivia no mesmo lugar, almoçava junto, jantava junto. E você aprende muito com esses caras, com o Gilberto Silva também.
Óbvio.
E o Juninho, assim, ele não estava no grupo que a gente viajou, mas a gente ouviu uma hora e pouco de conversa com ele. Ele falando muito abertamente, até da função dele no Lyon, diretor, você aprende muito. Esses caras, eles têm uma bagagem e eles aproveitaram muito bem as experiências que eles tiveram na vida deles. Esses caras podem acrescentar bastante.
Tem alguns que não, aprende, né, Bruno? Mas alguns
sim, a gente aprende. Tem que saber quem aí, que vai aí, te acrescentar.
É? Uma coisa que talvez vocês aí se surpreendam, um cara que eu, pelo menos, aprendo toda vez que converso é com o Vampeta. Sempre alguma coisa.
Ele é um
o Vampeta é brincalhão. Não, é. Mas ele, o que ele sempre acrescenta algo.
Vampeta.
César Sampaio, quando esteve com a gente aqui, aprendi muito.
O Vampeta,
você aprende muito.
O Flávio, pessoa. O Vampeta, as pessoas que não conhecem ele, todos nós conhecemos aqui, ele é um cara extremamente antenado,
sim,
inteligente.
Muito. Adora
em tudo,
futebol.
Mas não é só futebol,
adora.
Em tudo.
Sim, mas ele Vampeta, adora futebol, Vampeta, ele vê tudo.
O Vampeta é um cara alimentado, sim, com a informação, cara. Isso, ele é um cara assim, acima da média.
É
bom,
com a experiência de campo.
Simplicidade.
Experiência de campo, ele recebe a informação e ele tem o filtro do campo.
É bom, é muito bom
mas qualquer
falar.
Qualquer coisa, até política, eu tô falando que política, entretenimento, tudo.
Isso é legal, tá até falar dentro publicamente, que a imagem do Vampeta, óbvio, pública, é a imagem do cara só brincalhão,
sarrista,
piadista, ele é inteligentíssimo.
Agora eu queria falar uma coisa
e
do Daniel.
Ele é tão inteligente que vive de uma maneira muito alegre, sem peso. E é o que ele passa pra gente.
Eu queria falar uma coisa em relação ao Daniel. Que o São Paulo tem que ter uma responsabilidade com o Daniel Alves. Que o Daniel Alves, quando jogou no Bahia, ele foi o campeão baiano da Copa Nordeste 2001-2002. Foi pro Sevilha, ganhou. Até no Sevilha, ele ganhou a Copa da UEFA, do Uruguai. Ganhou, sei lá, a Copa do Rei. No Barcelona nem se fala, Trimundial, 3 Liga dos Campeões e por aí vai, um monte de campeonato espanhol. Na Juventus, ele ganhou o italiano e a Copa da Itália. Paris Saint-Germain. Ganhou 2, porque ele só disputou 2, então só dá pra ganhar 2. Francês, ganhou Copa da França, Copa da Liga, Supercopa da França, ganhou tudo. Na seleção brasileira, não foi o campeão do mundo, mas ganhou Copa das Confederações 2, ganhou Copa América, enfim,
até no
sub-20
foi sub-20
campeão.
Com a seleção.
É, assim. O São Paulo é o primeiro time do Daniel que ele chegou e ainda não ganhou o título.
Pois é.
Né? Também o título que ele disputou foi agora.
E né? aí vocês falaram sobre...
Esse ele... ano não dá, né? Mas...
Se encheu o saco dele que ele para. Para efeito de futebol mundial, ele já parou, né? Os caras nem sabem onde ele está. Mas não sabe mesmo. Para efeito de futebol mundial, desapareceu. Não. Ou vocês acham que o pessoal na Europa está acompanhando o Campeonato Paulista?
Não
existe, já acabou. O Daniel, ele parou. É a mesma coisa que o Mascherano. Sabia que o Mascherano está no Estudiantes de La Plata? A ideia que a gente tem é que ele já parou. Quando o cara volta, parou. Em alto nível, já parou. Então, para ele, parar ou não parar é a mesma coisa. É só não aparecer mais no Morumbi.
Aliás, tem muitos jogadores.
Ele já parou.
Assim, e nem todos os argentinos que têm vindo jogar, encerrar a carreira praticamente no Boca, no River, mas você
nem sabe. Alguns até aqui vieram para cá. O Forlán veio para cá, o uruguaio, jogou no Inter.
Você não sabe. Até aqui eles têm vindo. Uma última coisinha antes da gente encerrar e pegar os palpites. Everson e Sacha, o caso deles será julgado no final do mês. Eles estão pedindo para serem liberados por falta de pagamento do Santos. Olha, digamos isso, que eles percam e tenham que voltar para o Santos. O Santos deve aproveitá-los ou deve negociar?
Bom, impedido de contratar, eu acho que é até uma necessidade de aproveitá-los, sim. Né? O Vladimir, infelizmente, ele andou falhando aí, perdeu confiança. Talvez tenha perdido confiança até dos companheiros ali de zaga. Então, há uma necessidade ali no gol. E o Sacha também foi o cara que melhor funcionou ali com o Marinho, com o Soteldo.
O Sampaoli.
Nesse ataque ali.
É com o
Sampaoli.
Sabe, sabe quando você não pode? Fala assim, agora não quero.
Sabe quando você não pode exigir? O que vier é lucro. Então, o Santos tá nessa. Eu abraço, entendeu? Esquece tudo que aconteceu. Não como aconteceu diz nada.
Jogador bom e mulher bonita se perdoa sempre. Pode não precisa nem ser tão bom assim, né? Mas na minha situação, vão pegar.
Tem nem que pensar.
Mas mas o ideal talvez fosse até, se o Santos ficar com o passe, talvez uma moeda de troca, né?
Boa moeda de troca.
Eu acho que assim, eu não veria problema neles jogarem no Santos, mas eu acho que a tendência é que se o negócio se demorar muito pra ter uma liberação, vai ter uma audiência, cada um vai ter. Os dois em agosto, agora, acho que é daqui a uma, duas semanas, tem audiência com os dois. Se o juiz não liberar, é provável que eles façam um acordo e rescindam. Ó, eu tô pedindo tanto, mas se me der tanto, beleza, a gente rescinde. Deve ser por aí.
Mais, né? Acabou
aconteceu,
o amor. Né?
Isso aconteceu com o Zeca, aconteceu com o Arouca, aconteceu com o Aranha. Santos, né? Aconteceu com vários.
Muito provavelmente.
Não muda nada.
Só muda
de nome. Pra gente finalizar, palpites. Fausto, o jogo de hoje, especificamente.
1-1.
1-1. Zé Manuel.
1-0 Palmeiras hoje.
Bruno. Vou no 1-0 pro Corinthians.
E você?
0-0. Hoje o outro também decide nos pênaltis e não tem 10 chutes no gol nos dois jogos.
Depois me chama.
Chega.
Fala agora. Você fala de mim?
Fala o quê?
Diz que eu fico no muro? E esse
não
muro?
Não é muro, não. Pela ruindade.
É o muro da China. É o muro da China. 0-0.
Pela falta de coragem.
O Flávio foi muraço.
Falando pela falta de coragem mesmo.
Se a muralha da China.
Não, é falta de chute a gol. 10 chutes no máximo nos dois jogos. Nos dois jogos, 10 chutes a gol. Não terá 10 chutes a gol nos dois jogos.
O Corinthians fez 6 gols?
6 gols.
Tomou nenhum.
Pois é.
Não tá bom 6 gols?
Não tomar nenhum, acho que vai. Eu considero.
Não tá bom 6 gols e o Palmeiras não fez gol esses jogos aí?
É, mas agora não vai jogar contra goleiro que não pega. Agora o negócio muda, né?
E o medo? O Ivan da Ponte pegou até pensamento.
Pegou.
A bola do Patrick entrou,
e a bola que desvio,
foi desviado.
Santos, aquela bola cruzada lá.
Ó, moçada, tá
melhorado. Ganhou. Um abraço. Senhores, hoje à noite, a partir das 9 da noite, você vai, ó, YouTube, AM, FM, Panflix, você vai ter uma jornada fantástica aqui na Pan, melhor decisão, você vai se emocionar, tem o Nilson César, né, que vai se arrepiar, você tem o Mauro Betti que vai chorar se o Palmeiras perder e comemorar, arrancar o cabelo se o Palmeiras ganhar, tem o Vampeta que vai chorar se o Corinthians perder e se emocionar se o Corinthians ganhar, e tem o Márcio Espímpolo que... com a sua testa maravilhosa. Testa é uma...
Será o...
Será como é que chama? Grande angular. É a grande angular, né? Ele vê assim, vai vendo tudo. Você não vai... Ambulante. Imperdível. Um abraço, gente. Até amanhã, até a noite, né? No jogo. Tchau, tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz.